Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, prezado e prezado ouvinte. É um prazer nós começarmos este programa e sabermos que está aí desse lado para nos ouvir, mas sobretudo para aprender. Nós temos aqui connosco o nosso convidado habitual, Artur Machado. Olá, Artur.
Olá, Samuel. Olá a todos os ouvintes que estão connosco e que nos escutam neste programa.
É um prazer, Artur, termos-te aqui. Vais respondendo sempre a questões difíceis e hoje estamos aqui para mais uma questão, mas deixa-me só, antes de dar a palavra, poder dizer aos nossos ouvintes que eles têm parte neste programa. Basta nos escrever e colocar as suas dúvidas também, as suas questões. Nós temos aqui o nosso e-mail, que é programas@radiorcs.pt, e pode-nos escrever um e-mail mostrando realmente essa dúvida, ou então por telefone, o 933-912-912. É curioso que aqui o 912-912 é a referência da nossa frequência, não é? Então não é difícil decorar, 933-912-912, e coloca ali também a dúvida, e logo que seja possível, o nosso convidado, Artur Machado, responderá a essa dúvida. Vamos então entrar no nosso programa de hoje, e o programa de hoje vai nos falar sobre um personagem do Antigo Testamento, mas que não era propriamente um personagem do povo de Deus, era um personagem extra-bíblico, não é? Claro. E isso é que nos coloca aqui algumas questões. Vamos falar de um personagem chamado Dário no tempo de Daniel, não é? Nós estamos a falar ali no ano 530 e pouco, não é? Em que aparece o nome Dário, mas é a Bíblia que traz este nome, porque na arqueologia, ou pelo menos nos achados que se fez até agora, nunca se conseguiu descobrir o nome de Dário. Será que isto coloca algum problema para, por exemplo, para a Bíblia? O que é que nós podemos saber acerca disso?
É verdade, Daniel fala várias vezes acerca deste rei, Dário, em quatro passagens diferentes do seu livro. No capítulo 5, para dizer que é ele quem substitui Belshazzar quando Babilónia é conquistada no ano 539, no dia 16 do mês de Tishri, assim aparece na crónica de Nabónidos, os Medo-Persas tomaram a cidade de Babilónia e, portanto, Dário aparece aí, Belshazzar é morto e Dário começa a governar. Depois, no capítulo 6 do mesmo livro de Daniel, quando se faz um complô das altas esferas da política que estavam em transição neste governo que Dário queria implementar para poderem prejudicar Daniel, o nome dele também aparece aí, vai aparecer depois no capítulo 9 e no capítulo 11 também do livro de Daniel. E nós devemos dizer de imediato que este Dário do livro de Daniel não deve ser confundido com outro Dário que aparece também na Bíblia, que é mais tardio, que é o filho de Istapes e que reinou de 521 a 486 a.C. Não se trata, portanto, deste personagem do livro de Daniel, porque este outro Dário mais tardio era persa, era primo do rei Ciro e começa a reinar 7 anos e meio depois da morte de Ciro, enquanto que este Dário do livro de Daniel é contemporâneo, portanto, do rei Ciro. Aliás, Ciro é que é o rei e, como nós iremos ver, este Dário não era verdadeiramente rei. A crítica liberal aproveitou o facto de não haver qualquer menção nos escritos extra-bíblicos deste Dário para dizer que Daniel se teria enganado e teria colocado o reino de Dário o Medo após a queda da cidade de Babilónia no ano 539, quando, afinal de contas, foi o Ciro o Grande que era o soberano neste momento e que era quem liderava o exército Medo-Persa. E por isso, em 1935, um conhecido catedrático especialista do Antigo Testamento, o professor Harold Henry Rowley, da Universidade de Manchester, declarou que o problema mais sério que existia no livro de Daniel era o facto de mencionar que Dário o Medo ocupou o trono de Babilónia entre a morte de Belshazzar e o reino de Ciro, uma vez que se sabia que o rei nesta altura era Ciro. Portanto, ele dizia: este é o problema mais sério que nós temos que lidar com o livro de Daniel.
Ok. Uma vez, por exemplo, que o nome de Dário não aparece nos documentos extra-bíblicos após a queda de Babilónia, quem era então este Dário que aparece no livro de Daniel?
Ele continua a ser um personagem enigmático e é verdade que os especialistas dividem-se acerca dele. Mas há algumas indicações nos documentos extra-bíblicos que nos podem ajudar para a sua identificação. Um dos documentos-chave sobre a queda de Babilónia no ano 539 é a chamada Crónica de Nabónides. É uma tablete de argila que na sua linha 15 diz o seguinte: no dia 16, que segundo a cronologia hebraica calha no mês de Tishri, Ugbaru, o governador de Gútium, e o exército de Ciro entraram em Babilónia sem travar batalha. E, portanto, esta passagem indica que a cidade de Babilónia foi tomada através de uma estratégia que não implicou um assalto frontal, o que está de acordo com aquilo que mais tarde o historiador grego Heródoto vai dizer, que os medopersas, portanto, tinham desviado o rio Eufrates, que passava por debaixo das muralhas de Babilónia e que, portanto, atravessava esta cidade, e com o desvio do rio Eufrates tinham sido criadas as condições para que o exército de Babilónia pudesse entrar por dentro do rio sem risco de se afogar. E, portanto, este Ugbaru, o governador de Gútium, teria entrado à cabeça das forças de Babilónia. É verdade que nesta crónica de Nabónides, na linha 15, ele é chamado de Ugbaru. Mais à frente, na linha 20, ele é chamado Gubaru. Na linha 22, que fala da sua morte, o nome já aparece de uma maneira defeituosa e, portanto, os especialistas, uns chamam-lhe Ugbaru, outros chamam-lhe Gubaru, mas a verdade é que é este homem que entra à cabeça do exército medo-persa nessa noite do dia 16 de Tishri. O que concorda com a informação que Daniel nos dá no seu capítulo 5, quando afirma que Dário o Medo recebeu o reino quando Belshazzar foi morto na noite em que Babilónia caiu. E o verbo que Daniel usa nesse texto de Daniel, capítulo 5, versículo 31, é o verbo keval, que significa receber. Significa que este homem não se tornou rei, ele recebeu o reino. Implica, portanto, que Ugbaru governou a cidade durante um determinado período de tempo até que o rei Ciro chegasse, porque Ciro não entrou em Babilónia. Ciro estava envolvido. Recordemos que em Babilónia, nesta altura, havia dois reis. Nabónides, que era o pai de Belshazzar, e Belshazzar, que governava em corregência com Nabónides. E Nabónides só vai ser preso em Babilónia mais tarde, depois desta já ter sido tomada. E ele é preso em Babilónia porque ele nunca pensou que Babilónia tivesse caído. Porque, na verdade, ele vai enfrentar o rei Ciro em Opis, numa primeira batalha, junto ao rio Tigre, mas aí as tropas dele, as tropas de Nabónides, desertaram, e, portanto, ele tem que fugir, e aí refugia-se numa outra cidade a 80 quilómetros de Babilónia, que é a cidade de Sipar, organiza um novo exército para enfrentar Ciro, volta a perder a batalha, volta a fugir, E quando Ciro entra em Babilónia, ainda não capturou Nabónides. Tanto que Ciro está em Babilónia muito pouco tempo. E depois Ciro volta a sair de Babilónia. Aliás, Ciro vai entrar em Babilónia, diz a crónica de Nabónides, no dia 3 de Arasamnu, é um mês de Babilónia. Ciro entrou em Babilónia, ou seja, 17 dias depois da cidade ter sido conquistada por este general Ugbaru, a quem Daniel dá o nome de Dário o Medo, 17 dias depois, é que Ciro entra em Babilónia. E ao entrar em Babilónia, ele é aclamado pelo povo de Babilónia, o que mostra o quanto a popularidade de Nabónides e do seu filho, o rei Belshazzar, tinha caído junto dos babilónios. Há, inclusive, especialistas que pensam que, apesar dos medo-persas terem desviado o rio Eufrates da cidade de Babilónia, foram os próprios soldados babilónios que abriram as portas quando perceberam que o exército medo-persa estava ali. E que, portanto, a cidade foi tomada sem batalha, não é? Então, aqui temos uma cidade tomada sem batalha. Portanto, Ciro teria tornado este Ugbaru seu vassalo à frente de Babilónia, para que este Ugbaru também reinasse em corregência consigo. E há um outro dado que é importante. Nós não sabemos quando é que Ciro deixou Babilónia. Assumimos que, segundo as crónicas de Nabónides, terá sido pouco tempo depois. E só depois é que Nabónides é capturado, justamente porque Nabónides vai tentar entrar em Babilónia, a pensar que ela ainda é a sua cidade, quando vai na volta já tinha sido tomada pelos exércitos medo-persas. E portanto, isto concorda com o registro bíblico, porque Ciro sai de Babilónia e Ugbaru tem carta branca para nomear um governo. E o capítulo 6 é isso. Ele vai, no capítulo 6 de Daniel, mostra-nos que ele vai nomear os governadores e que coloca Daniel à cabeça desses mesmos governadores. E William Shea, um dos especialistas deste período, afirma que a nomeação dos governadores teria tido lugar no sexto dia do mês 8 e que a conspiração desses governadores contra Daniel, que é relatada no capítulo 6, teria começado a ocorrer no dia seguinte, no dia 7 desse mês, onde levaram o Ugbaru a escrever um decreto impedindo que qualquer oração fosse feita a nenhum outro deus senão a ele. A crónica de Nabónides salienta que todos os deuses do império estavam concentrados em Babilónia para dar proteção à cidade, o que é plausível com o capítulo 6 de Daniel, que menciona que a nenhum outro deus, portanto todos os deuses de Babilónia estavam ali, e a crónica de Nabónides até diz uma coisa interessante. Diz que só algum tempo mais tarde é que esses outros deuses que tinham vindo de outras partes de Babilónia foram devolvidos aos seus locais. Portanto, eles estariam ali para dar, digamos, uma maior proteção. E percebemos que nesta cronologia curta, porque vamos ver que este Ugbaru reinou pouco tempo, nesta cronologia curta, também não deve ter demorado muito aos espiões que foram colocados para espiar se Daniel cumpria ou não cumpria o decreto do rei, para verificar que o Daniel afinal não cumpria. Porque a Bíblia diz que o Daniel, como costumava fazer, 3 vezes ao dia, orava a Deus. Ora, isto bastava no dia seguinte eles irem-se colocar nos lugares-chave para perceber se o Daniel orava ou não orava. E portanto, o livro de Daniel mostra que Dário ficou ansioso com o destino do profeta, por ele ter ido parar à cova dos leões, o que é consistente também com o capítulo 11 do livro de Daniel. Porque o capítulo 11 do livro de Daniel diz no versículo 1: Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o Medo, levantei-me para o animar e o fortalecer. E, portanto, este ânimo poderia ter acontecido quando Daniel vai parar à cova dos leões e diz ao rei: ó rei, não tenhas problemas, Deus, se quiser, pode-me proteger. E esta linha do versículo 1 do capítulo 11 pode ter acontecido no dia seguinte, quando o rei Dário vai ver se o Daniel está vivo, e aí ele tê-lo-ia, digamos, fortalecido. E a crónica de Daniel mostra que o rei Dário puniu severamente aqueles que fizeram este complô contra Daniel, mandando-os a eles e às suas famílias para dentro da cova dos leões. E estes pontos em comum entre o livro de Daniel e a crónica de Nabónides concordam. Daí que os vários especialistas digam: Dário é o Ugbaru. Embora o nome Dário não esteja nestes escritos extra-bíblicos, tudo o que se passou, ou seja, tudo o que nós até agora temos em mãos, vindo da arqueologia, permitem consolidar o que diz o livro de Daniel com a crónica de Nabónides e mais tarde também com a crónica de Sipar.
Porquê que, por exemplo, alguns especialistas, sobretudo já foi focado aqui o William Shea, usam uma cronologia rápida para estes acontecimentos?
Porque, segundo a crónica de Nabónides, Ugbaru é assassinado pouco tempo depois. Nessa crónica de Nabónides, as linhas 22 e 23 dizem: no mês de Arás-Manu, na noite do dia 11, Ugbaru morreu em Babilónia. E a linha 23 diz: e a mulher do rei morreu. A crónica não diz porque é que ele morreu. Mas podemos aqui conjeturar como fazem os especialistas. E a conjetura é simples. Se Ugbaru realmente puniu os oficiais que fizeram um complô contra Daniel, a eles e às suas famílias. Automaticamente os outros oficiais que restavam devem ter ficado sob aviso. Por outro lado, os sacerdotes do deus Marduk, que eram muito influentes em Babilónia, foram eles que, por exemplo, obrigaram Nabónides a fugir da cidade por não ter dado a devida importância ao deus Marduk, porque Nabónides queria dar importância à deusa Lua, e Nabónides teve que sair de Babilónia e deixar lá o filho Belshazzar como corregente e ir para Teima, porque senão ele teria sido ele que teria sido assassinado. E logo, quando se faz aquele decreto que a nenhum outro deus se faz qualquer oração, estes sacerdotes de Babilónia, em conjunto com os oficiais que restaram daquela purga que foi feita pelo rei Dário, podem muito belamente ter feito um novo complô onde, de uma maneira simples, como por exemplo o envenenamento, possam ter dado um final a Ugbaru. Porque a crónica diz que na mesma noite a mulher morreu. Ora, isto é uma grande coincidência. Se Ugbaru morresse de morte natural, era uma grande coincidência a mulher ter morrido também de morte natural. E como é que isto pode ter acontecido? Os especialistas dizem que, ok, o rei proibiu as orações aos deuses, e portanto ninguém podia ir aos templos orar aos deuses, mas podiam continuar a fazer-lhes sacrifícios, porque acreditava-se que os reis tinham necessidades de comida. Os reis precisavam de comer. E os sacrifícios eram uma forma de os alimentar. Só que as carcaças dos animais ficavam ali. E então eram essas carcaças dos animais, eram esses animais mortos, que serviam os banquetes reais. Esses bois, essas vacas, esses carneiros. E não teria sido difícil para os sacerdotes introduzir numa dessas carnes, em lugar de um condimento, um veneno. E dirigir essa carne ao rei Ugbaru e aos que estivessem à sua volta. E, portanto, esse veneno terá feito o seu efeito. Sabe-se uma coisa. Ugbaru teria 62 anos de idade. 3 semanas antes, entrou à frente do exército Medo-Persa na plenitude da sua forma física e, naquele momento, estava morto. E sabemos outra coisa interessante da história e da arqueologia. É que Ciro tinha o título de rei das terras, mas durante um período não teve o título de rei de Babilónia. E, portanto, isso prova que poderia haver um outro corregente, juntamente com Ciro, que tivesse esse título. Ciro só vai adotar o título de rei de Babilónia 1 ano depois. E é no período em que ele coloca um outro corregente chamado Cambises. E, portanto, após a queda de Babilónia, em 539, Dário foi rei por algumas semanas e Cambises por 1 ano. E, portanto, o reino vassal de Babilónia durou pouco tempo, porque Ciro vai tomar o título de rei de Babilónia em conjunto com os reis das terras e vai agrupar Babilónia no extenso Império Medo-Persa. E Babilónia acaba por perder a sua independência. Portanto, Dário o Medo, muito possivelmente, foi Ugbaru, o general Medo-Persa, que entrou em Babilónia no dia 16 de Tishri do ano 539.
Muito bem. Vamos esperar que a arqueologia nos dê outros dados para depois virmos aqui novamente conversar sobre o assunto e nessa altura, mais uma vez, darmos credibilidade à própria palavra de Deus, não é? Porque ela, quando acontece isto, é sempre descredibilizada, claro. Quando na realidade muito do que está lá escrito tem sido comprovado como verdadeiro. Obrigado, Artur, mais uma vez por ter estado aqui connosco em mais esta semana e mais este tema e espero que voltes na próxima semana para continuarmos.
Será um prazer e estarei cá, se Deus quiser, para continuar a falar de vários textos difíceis ou passagens mais complicadas da Bíblia.
Ok, acredito que também é um desafio para ti, mas com certeza que nós depois temos o feedback dos nossos ouvintes, que foi muito bom. Então, até à próxima semana. A si, ouvinte, também desejo uma boa semana e estamos aqui para o nosso próximo programa, na próxima semana, à mesma hora.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.